Reportagem especial.
Em 2020, as queimadas no Pantanal sofreram um aumento de mais de 200% em relação ao ano anterior. Os efeitos foram devastadores para a fauna e a flora do bioma. No terceiro e último capítulo da reportagem especial, o repórter Eduardo Tramarim fala sobre o que está sendo feito para tentar recuperar a região e quais danos deverão ser permanentes.
Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mãos, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados.
Ver o Pantanal em chamas foi como acompanhar um paraíso natural ser transformado em holocausto para a flora e para a fauna. Passados os incêndios, a recuperação do bioma pantaneiro não será tão rápida como prevêem os estudiosos do meio ambiente. Uma década é o tempo previsto para a recuperação local, tempo que varia para mais ou para menos em razão de cada bioma. Em relação à fauna, enquanto a vegetação pantaneira ardia em larga escala, animais de maior porte e aves conseguiram se deslocar para bolsões de vegetação que escaparam do fogo. É o que afirma a bióloga e coordenadora do projeto Arara Azul, Neiva Guedes.
Teve áreas que queimou com alta intensidade, queimando praticamente tudo, deixando basicamente cinzas brancas. Significam onde teve uma temperatura de quase 900 graus e que as árvores ficam decompostas em cinzas e que já evaporou os compostos de nitrogênio, carbono. Áreas medianas de fogo, onde você teve o fogo passando por baixo, mas ainda se preservou a copa e não queimou tudo. E teve áreas em menor quantidade, como se fossem pequenas ilhas ou bolsões, que não foram atingidas pelo fogo. Então, essas áreas, inclusive, que se serviram de ilhas ou bolsões sem fogo, eles acabaram servindo de abrigo para vários exemplares da fauna.
Parte dos animais sobreviventes sofreram sequelas físicas. É o caso das onças Ousado e Amanaci, símbolos da sobrevivência diante da tragédia pantaneira, que foram resgatadas por órgãos ambientais com graves queimaduras. Ao resgatar os dois animais, os órgãos ambientais decidiram que seria melhor enviá-los ao Instituto Nex, uma ONG que atua há 20 anos no tratamento e recuperação de onças pintadas, contando apenas com doações de particulares. Os órgãos ambientais sabiam que o Instituto tinha competência para restaurar a saúde dos animais, como afirma Silvano Gianni, diretor do Nex.
O Ousado é um macho grande, ele chegou com uma queimadura, de segundo grau, e, portanto, foi mais fácil o tratamento dele para nós. Nós utilizamos técnicas de laser terapia e ozonioterapia. A onça recuperou o movimento das patas, das garras, e foi devolvida à natureza no mesmo local, muito próximo do local onde ela foi resgatada, e está lá com um rádio colar que permite que a gente possa continuar monitorando. Nós estamos vendo que a onça está se movimentando normalmente, está caçando, e com isso nós temos a certeza de que foi missão cumprida. Uma onça que estaria morta porque não conseguia se movimentar, nós conseguimos fazer com que ela de novo voltasse à vida.
Já outra onça, a Manassi, a primeira que chegou ao Nex, precisou receber tratamento avançado de transferência de células-tronco e está em recuperação. Embora sobrevivente, ela provavelmente terá destino diferente da onça Ousado, como explica Gianni.
A Manassi talvez tenha um destino diferente, um pouco pior que o dele. Ela vai viver, vai sobreviver a essa tragédia também. Ela está muito bem, mas como as queimaduras dela eram muito profundas e ela perdeu os tendões que movimentam as garras, é muito provável que os órgãos ambientais não arrisquem recolocá-la na natureza, porque a dificuldade que ela terá para caçar, para escalar, para segurar uma presa que ela possa se alimentar, é impossível. Provavelmente essa onça vai receber alta, curada, mas não vai voltar à natureza. E vai ficar no Nex por muito tempo, enquanto ela viver em uma condição de cativeiro, ou seja, ela vai ficar aqui como outras 20 onças que nós temos aqui, que não conseguem conseguiram voltar à natureza numa condição de cuidado, abrigada, protegida, mas presa, infelizmente.
Quanto aos animais que estão na região pantaneira, a bióloga Neiva Guedes está preocupada com as condições de sobrevivência.
A minha leitura como bióloga, como conservacionista, que estuda e conhece um pouco das aves que identificam em aves, é que o impacto foi muito grande. Não só em termos de perdas diretas, como inclusive no pós-fogo. Uma coisa que a gente observa é que aqueles animais que sobrevivem, há uma escassez de recursos alimentares, então há uma dificuldade de sobrevivência. E aí é uma briga maior, uma competição por cavidades e também por alimento. Esse fogo ele acontece justamente no período de reprodução da maioria das aves. E aquelas que reproduzem em cavidades ainda têm um pouco mais de sorte. Além dos ninhos, tem a questão da alimentação, porque muitos frutos são queimados, muitos insetos são queimados, são perdidos. E onde que essas aves vão se alimentar? A ave pode até voar, mas a questão da sobrevivência dela a longo prazo é complicada.
Preocupação compartilhada por Alex Marega, secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso.
Agora, a preocupação com o início das chuvas deixa de ser os incêndios e passa a ser a alimentação desses animais, porque mesmo com a vinda da água, não há vegetação para alimento. Por um período aí bem grande, pelo menos aí pelos próximos meses, e isso vai entrar no ano que vem, nós teremos que fornecer alimentação para esses animais.
Já o secretário do Meio Ambiente e Agricultura do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, diz que existe preocupação com a falta de recursos para repovoamento da fauna local. Rios e peixes também estão em situação preocupante no Pantanal. Os rios devido ao assoreamento em razão da pouca água. E os peixes pela derrubada excessiva de material orgânico nos rios. Quem afirma é a deputada professora Rosa Neide, coordenadora da Comissão Externa Queimadas em Biomas.
Há uma situação agora muito grave, que é a questão das cinzas, que os cientistas já colocam que a enxurrada levará essas cinzas para os rios. Essa cinza é tóxica, ela vai envenenar peixes, o jacaré se alimenta dos peixes e podem morrer também as lontras. Então há toda uma cadeia que ainda precisa ser acompanhada por muito tempo em função das queimadas.
Já a vegetação pantaneira tende a reagir de formas diferentes em razão da origem de cada parte do bioma. A parte do Pantanal, que tem relação com espécies do Cerrado, tem uma resiliência maior ao fogo e deve ter recuperação mais rápida, como explica a professora Kátia Nunes, da Universidade Federal do Mato Grosso.
Eu acredito que os campos vânicos, eles vão regenerar, vai restaurar, isso daí ele vai ter sua rebrota. Quando a gente vem para o outro lado, de plantas que não toleram fogo, não toleram incêndio, muito menos, porque as plantas são típicas de ambientes bem inundáveis. Então, o que, que acontece? Essas plantas, principalmente essas árvores, são aquelas em grande quantidade que produzem frutos para os peixes, para os animais. Então, essas sim vão ter um tempo ainda para poder restaurá-la.
A recuperação da flora pantaneira deverá ser ainda mais lenta na floresta tropical seca, na região de Poconé e Barão de Melgaço. Em razão de seu solo muito duro e da pouca água, levará dezenas de anos para sua recomposição, como informa a professora Kátia.
Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar.
Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Termina aqui a reportagem especial sobre as queimadas no Pantanal. O programa teve trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, produção de João Paulo Florencio, reportagem de Eduardo Tramarim e edição de Mônica Tati. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.